Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você, ó. Já choveu aqui de participação, de mensagens pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai aí a essa pergunta que eu fiz aos ouvintes, tem muita participação, perguntando se os bancários também deveriam ser incluídos aí nesse grupo prioritário para a vacina, já que o governador incluiu os detentos, né, os presos, porque aqui os bancários também que estão trabalhando aí desde o início da pandemia não podem ser. Então, já tem muita opinião e daqui a pouco a gente dá uma passada pelo WhatsApp.
Araripina Urgente. Entrevista.
Agora eu vou conversar com o médico ortopedista, doutor Marcos Aridijânio, lá de Petrolina, que está lançando aí o seu nome como pré-candidato a deputado federal, não é isso, doutor Marcos? Prazer em falar com o senhor, bom dia.
É um prazer falar com todos da Arari FM, é um prazer falar com todos de Parnamirim, de Terra Nova, de Oricuri, de Pubi, de Trindade, de Araripina. Eu sou o doutor Marcos, eu sou um médico lá de São José do Belmonte, filho do agricultor analfabeto, que me tornei médico contra qualquer possibilidade. Sou militante das causas sociais, porque eu nasci na ditadura, onde eu vi milhões de crianças serem enterradas em rede, eram os famosos anjinhos, naquele período que alguns ainda são saudosos daquela era terrível, na qual perdi também uma irmã por desnutrição, por fome, por falta de cuidado. Então, não tenho papa na língua, sou conhecido na rede social por fazer uns vídeos que são bastante ácidos, mas são bastante verdadeiros. Infelizmente, no Brasil hoje, a verdade está em desuso. Falar a verdade, muitas vezes, é visto como uma mentira, mas não é mentira. É. Então, eu quero externar meus sentimentos a todas as famílias do Araripe que perderam seus entes queridos para essa terrível doença. Eu quero mandar um abraço especial a todos os progressistas que não têm culpa do que está acontecendo, não tem culpa do mal que esse Brasil está sofrendo, porque no mundo todo morre doente de Covid, mas no Brasil é recordista em morte de Covid por habitantes, porque a gente não tem realmente uma população esclarecida, uma população de pessoas ignorantes, vão à urna fazer besteira.
Ô, doutor, peraí, por habitantes do Brasil ali, a Argentina passou a gente agora, doutor, ressentimento aí.
Não, por habitante nós somos líder. Nós
por milhão de habitantes.
Por um milhão de habitantes, nós fomos passados pelo Peru recentemente. O Peru nos passou recentemente.
É, certo. Então, é bom a gente lembrar disso. Bom, o PSOL, o senhor saiu do PSOL, né, doutor? E por que é que o senhor saiu do PSOL e está voltando para o PT, doutor Marcos?
Desde criança, eu sou militante da esquerda. Eu nunca fui ligado a nenhuma tendência de partido nenhum. Na verdade, eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores, como o pessoal de São José do Belmonte, de Petrolina, de Lagoa Grande, de Orocó, como sabe, de Salgueiro, onde eu trabalhei por 15 anos, na emergência do Hospital Regional de Salgueiro, e aqui mando um abraço para toda a população daquela região que me conhece e sabe realmente do que eu falo é verdade. Lógico que nesse dado anterior que eu falhei, eu esqueci que o Peru ultrapassou realmente o Brasil em mortes por habitantes. Mas nós somos um desastre na condução do Covid. Eu sempre fui do PT. Eu fui para o PSOL porque fui convidado pela liderança do PSOL para compor a majoritária e ser candidato a prefeito de Petrolina, o melhor candidato com mais proposta, diga-se de passagem, para tentar eleger Lucinha Mota, mãe da Beatriz, que foi assassinada covardemente e até hoje não teve um esclarecimento. Beatriz é como se fosse uma filha de todos nós que somos pais e sabemos que isso não pode acontecer, porque alguma coisa está errado, ou quem previne ou quem investiga, mas não podia até hoje ela estar sem uma resposta. Eu fui candidato para ajudar ela a ser vereadora. Ela ficou no nono colocado, mais bem votado, de 23 vagas da Câmara, mas infelizmente não fizemos o coeficiente. É como eu digo, ainda tem uma população bastante ignorante que falha bastante nas urnas. É uma população que elege, diga-se de passagem, um deputado que há 30 anos não fazia nada culpando os outros e agora é presidente há quase 3 anos, não faz nada culpando os outros. Então é um homem sem classe, um homem que é acusado de crimes que eu chamo de ladrão de galinha, como a rachadinha dos gabinetes do filho dele, e o filho aprende com o pai, não é o pai que aprende com o filho. Então a gente tem crime de sobra nesse governo, por isso que falta dinheiro, e eu só faço uma pergunta a todos do Araripe: sua vida melhorou ou piorou com essas mudanças? Sua vida melhorou ou piorou com o golpe da presidenta Dilma, com a condução do Temer, o marginal Temer para a presidência, e a condução agora desse outro marginal? Sua vida melhorou ou piorou, companheiro? Então não seja um pobre desinformado, não vá na cabeça de pastor, não vá na cabeça de rico, porque nós somos trabalhadores e honestos, ao contrário dessa elite brasileira que é desonesta e cruel com nós trabalhadores brasileiros.
Ô doutor, o senhor inclui Lula, o seu aí companheiro de partido na elite, porque ele é um homem muito rico hoje, o filho dele o senhor sabe, né? Acusado aí também de muita corrupção, Lula nem se fala. O senhor considera Lula o homem pobre ou da elite?
Eu acho que eu não sou, né? Eu não sou perfeito, tenho meu defeito, você também é. Lula também tem defeitos. Agora, Lula foi absolvido, não. Mas Lula teve um juiz suspenso por ser partidário. por não ter sido um juiz. Então a gente, da terra de Sarney e de Collor, a gente que tem juízo sabe que alguma coisa está errada. Na terra de Fernando Henrique Cardoso, de Sarney, de Collor, quem foi preso foi Lula por quase 2 anos, alguma coisa está errada. Ou puniram um só, ou estão errado. Não, eu penso, logo existo. Eu penso, logo sei que na terra de Collor não é justo que Lula tenha sido preso por 2 anos, sem Collor ter sido. Então, se Lula foi preso por 2 anos, Collor devia ter sido preso por 50, Fernando Henrique por 100, Sarney por 80. Então, a gente aqui não é um país de besta, nós somos militantes, somos informados, sou um médico, tenho residência em ortopedia, sempre militei pela verdade, nunca fui pego numa falha grave, mas não me denomino, Deus, não me denomino alguém que não tem defeito. Tenho defeito, mas um dos meus defeitos é realmente enxergar a realidade num momento onde muito pobre besta, muita gente desinformada, fica pregando coisas absurdas. A gente sabe que o filho de Lula é acusado de ser rico, mas não tem prova. Se o filho de Lula já disseram que tinha a Friboi, que tinha era dono da Oi, disseram que a filha de Dilma era dono da Havan, e essas mentiras foram caindo por terra. Então, dizer que o filho de Lula é rico é bom. Agora, prova, mostra a riqueza, mostra a foto agora do patrimônio do filho de Lula. Que ele pegou empréstimo e talvez tenha falhado, pegou. Mas também eu peguei, muitos do Araripe pegou. Muita gente pega empréstimo no BND e nos bancos públicos. É um direito de todos brasileiros, inclusive do filho de Lula.
Quem tem que provar, doutor, é a justiça. A justiça, a Polícia Federal está investigando, mandou para a justiça isso aí.
Vamos esperar. Prova a gente tem, que está lá no Ceará, acabou de receber 142 milhões de reais para o turismo. O lugar não tem turismo nenhum. Prova a gente tem das rachadinhas do filho do presidente.
Doutor, o Ceará não tem turismo, doutor?
Tauá, a cidade de Tauá recebeu 142 milhões de reais para investir em turismo, porque é um aliado de Bolsonaro. Enquanto que Pipa, no Rio Grande do Norte, recebeu 3 milhões. Então a gente tem nesse governo uma tendência a favorecer os seus que estão sustentando. Lembre que Bolsonaro só existe porque tem que sustentar ele. Bolsonaro, se não tivesse gente forte no Brasil sustentando ele, ele não era mais presidente e não teria matado 500 milhões de brasileiros.
500 milhões? Doutor, o Brasil só tem 250 milhões.
Meio milhão de brasileiros. Desculpa, Eduardo.
Certo.
500 mil brasileiros. Meio milhão de brasileiros.
Ô, doutor, aí foi
perto de ter morrido.
Quem matou foi
ele? Isso não devia ter morrido.
Quem matou foi Bolsonaro ou foi o vírus, doutor?
Não tenha dúvida que o vírus é prevenível. O país chamado Neuza é um país da Oceania. Eu esqueci o nome agora, tem 5 milhões de habitantes, mas se você quiser, depois eu digo. Eu não sei se é Neozelândia, alguma coisa assim. Esse país tem 5 milhões de habitantes, eu acabei de ler um dado que hoje completou 62 mortes. Por quê? Porque as pessoas não se contaminaram.
Nova Zelândia.
A humanidade falhou.
Nova Zelândia.
A humanidade toda falhou. Certo. Porque quando o vírus estava confinado a uma província da China, nós poderíamos ter confinado esse vírus lá e ter exterminado ele lá. Não fizemos. Nós podíamos ter seguido a ciência que desde o início diz que a máscara, a higienização da mão, o distanciamento social salva, e teria salvo nós brasileiros, mas infelizmente o presidente fez várias aglomerações, sempre fez, sempre debochou da ciência, sempre debochou da cara do povo, inclusive agora quando diz que 50% dos que morreram de Covid não foi por Covid.
Ele está
mangando de cada cidadão do Araripe que morreu de Covid.
Doutor, no mundo todo já morreram aí quase 4 milhões de pessoas, aí é tudo, foi Bolsonaro também, Estados Unidos, lá na Espanha.
Não precisava ter morrido 500 mil, companheiro. Não precisava ter morrido 500 mil. Poderia ter morrido 200 mil se ele tivesse comprado as vacinas. Na mesma época, os laboratórios americanos, que são privados, ofereceram aos Estados Unidos, ofereceram a ele. Mas ele é um irresponsável. Ele é um genocida, um homem com sede de morte.
Ô, doutor, me diga uma coisa. Por que aqui lá no Chile, lá já vacinou lá 40% da população e continua morrendo gente lá, doutor?
Aonde?
No Chile.
No Chile? Pronto, é um país da América do Sul assolado pela elite que também não cuida de sua população. Mas vamos falar de país sério. Vamos falar de país mais sério.
O Chile não é sério,
como nós, progressistas, que é o bem. Vamos falar do Japão. Vamos falar da Ásia Menor.
O Japão só vacinou 2% da sua população até agora. Mas vai fazer uma Olimpíada, doutor.
Mas seguiu a ciência, manteve o distanciamento social, usou máscara. Você está defendendo, companheiro, o indefensável.
Não estou só trazendo a realidade. O Japão só vacinou 2% da população, doutor. Então, o presidente lá, o imperador, seja lá o que for, é genocida também, né?
Se Bolsonaro tivesse adquirido as vacinas na hora certa, nós não teríamos morrido nem 200 mil. Porque o Brasil, o mundo tem 7 bilhões de habitantes. E por que meio milhão foi no Brasil? Faça a proporção. Você que está me ouvindo é inteligente, faça a proporção. 5 bilhões de habitantes, morreu tanto. No Brasil, com 215 milhões, morreu tanto. Faça a proporção e você vai ver que o que eu estou dizendo é verdade.
Muito bem, doutor. Doutor Marcos, é um prazer, foi um prazer conversar com o senhor. E daqui para a eleição a gente vai conversar mais. E da próxima vez, eu vou colocar aqui uma pessoa que tem um pensamento diferente do senhor, porque aí eu fico só fazendo a entrevista, tá certo, doutor? Muito obrigado.
Companheiro, pode colocar. Não tenho medo dos negacionistas. Pode colocar à vontade, viu?
Um abraço, doutor. Começamos aí com o doutor Marcos Iridijânio, que está saindo do PSOL, está indo para o PT lá de Petrolina e vai disputar aí uma vaga na Câmara Federal. 8:07, o tempo certinho aqui da entrevista. Intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.